Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que está pensando em impedir o pessoal de assinar a plataforma pelo iOS ou pelo iTunes. A Netflix confirmou que está testando esse bloqueio em 33 países, incluindo o Brasil, e o objetivo disso é tentar ficar com 100% do dinheiro da assinatura, ao invés de ter que dar um pedaço, né, entre 30% e 15% de comissão lá pra Apple. Aí o pessoal que recebeu esse teste é direcionado pra uma página da Netflix na hora de renovar a assinatura, e com isso a cobrança é feita direto com eles, né, ao invés de passar pela Apple, lá pelo sistema do iTunes. Agora, essa não é a primeira vez, né, que uma empresa tenta fazer um negócio desse. Recentemente Spotify passou meses sem poder atualizar o app de iOS, porque tava bloqueando a assinatura por ali, só que dessa vez é um pouco diferente, né. Isso porque hoje a Netflix tem o app mais rentável da App Store do mundo inteiro, o que pode representar uma queda importante, né, no faturamento da App Store lá pra Apple daqui pra frente. Ainda assim, a Netflix falou que por enquanto isso é só um teste, mas é aquela coisa, né, em 33 países acho que só falta um pouquinho, né, pra eles virarem a chavinha e isso passar a funcionar oficialmente. Bom, e já que o assunto é grana e assinaturas, deixa eu comentar que a Amazon anunciou que não vai mais oferecer 20% de desconto em pré-venda de jogos para clientes Amazon Prime. A Amazon explicou que esse desconto só vai ser aplicado em compras feitas até o dia 28 de agosto, e dali para frente ela vai passar a oferecer um crédito de $10, dependendo do jogo que for comprado lá na pré-venda. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que os assinantes Prime que usam a plataforma Twitch vão passar a ver anúncios a partir do mês que vem. O que rola é que quem é assinante Amazon Prime acaba levando o Twitch Prime como parte do pacote, e com isso, né, o pessoal conseguia ver os gameplays sem anúncios, só que isso vai acabar. A Amazon disse que a partir de 14 de setembro, só quem for assinante do Twitch Turbo, que custa $9 por mês, vai continuar livre de anúncios, mas fora isso, o pessoal vai navegar na versão do site com banners e materiais promocionais, né, com as coisas que estão sendo anunciadas por lá. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Slack anunciou que fez mais uma rodada de investimentos e conseguiu agora levantar pouco mais de $425 milhões. Essa foi a sexta rodada de investimentos deles e fez o valor da empresa ficar avaliado em $7.1 bilhões, e o Slack falou que dessa vez a grana veio de diversos grupos de investimentos, como por exemplo o Dragoneer e a General Atlantic. Bom, e já que eu tô falando sobre apps de comunicação, deixa eu comentar que lá na Índia os estudantes vão começar a ter aulas de identificação de notícias falsas no WhatsApp. Essa é mais uma medida que vem depois de dezenas de pessoas terem sido linchadas por conta de mentiras e boatos, né, que estão sendo espalhados pelo WhatsApp lá nos vilarejos do país. Aí, para contra-atacar esse problema, as escolas estão instituindo aulas de 40 minutos que ensinam a criançada a questionar, verificar e pesquisar antes de acreditar alguma coisa que chega pelo WhatsApp, e as aulas estão sendo já ministradas em pelo menos 25% das escolas públicas do país. E ainda sobre esse assunto, o Washington Post publicou uma matéria falando que o Facebook está começando a classificar o nível de confiança que dá para ter em cada usuário lá da rede. A matéria disse que essa iniciativa nasceu depois que a rede identificou que tem muita gente que marca uma coisa verdadeira como falsa porque discorda do que está escrito, e aí eles resolveram desenvolver um sistema que cataloga a credibilidade da pessoa que está fazendo a acusação, né, para facilitar a triagem lá dos conteúdos sinalizados, se é verdade ou se é mentira, né, fica mais fácil. O Washington Post falou que ninguém sabe exatamente ainda qual que é o critério que o Facebook está usando para dar essa nota de confiabilidade para o pessoal, mas falou que esse sistema está sendo usado e desenvolvido já faz coisa de um ano. E por último, mais ou menos sobre esse assunto, ontem a Microsoft anunciou que achou e fechou 6 sites russos que estavam de novo, né, tentando influenciar a política americana. Dessa vez o que rolou foi que a unidade de inteligência do exército russo estava tentando enganar os americanos conservadores, que convenhamos, né, não é tão difícil assim de enganar, e mais especificamente o alvo eram os conservadores que estão bravos lá com o Trump porque ele não faz nada contra a Rússia. Aí esses sites fingiam ter laços com lugares tipo o Instituto Republicano Internacional, o Instituto Hudson e até o Senado americano, só que ao invés de direcionar o pessoal para os sites de verdade, né, eles mandavam o pessoal para sites feitos para roubar senhas lá de todo mundo. Aí, junto do fechamento desses sites, a Microsoft falou que está expandindo os esforços para tentar conter a influência externa sobre o processo eleitoral americano, e a empresa disse ainda que isso só vai funcionar se o resto do mercado e o próprio governo se juntarem a esse tipo de iniciativa. Bom, e agora o assunto é o lançamento do serviço Waze Carpool aqui no Brasil, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do podcast. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, e atende tanto a empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto a pequenas e médias empresas, e entram aí startups e também pessoal que desenvolve aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como isso é uma coisa meio chata, meio burocrática, né? Se você errar alguma coisa, acaba gastando mais dinheiro e mais tempo, então a melhor coisa que você faz, né, é se concentrar no seu trabalho e deixar essa parte aí burocrática na mão de quem sabe o que tá fazendo. E, para facilitar ainda mais a vida de vocês aqui que escutam o Loop Matinal e estão pensando em abrir uma empresa ou uma startup, a Prime tá dando 50% de desconto na abertura e 20% de desconto lá no preço da contabilidade normal. Para ter direito a isso, você tem que entrar no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles sabem, né, que você escutou aqui a oferta, veio do podcast e vão te dar o desconto. De novo, entra lá, prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado, Prime Contabilidade, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. O Google marcou para hoje aqui no Brasil o lançamento oficial do Waze Carpool, que é a plataforma de caronas compartilhadas lá do Waze. Ela deixa qualquer usuário cadastrar os percursos que pretende fazer nos próximos dias, definir quantos lugares estão vagos dentro do carro e, com isso, outras pessoas que tenham que fazer mais ou menos o mesmo percurso podem pedir carona, né, para todo mundo ir junto lá no mesmo carro. Aí o Waze define um preço que o pessoal que está pedindo carona vai ter que pagar e essa grana ou parte dela, né, repassada para o motorista para reduzir lá o custo do trajeto. Então, na prática, né? O Waze Carpool não é um Uber, por exemplo, não é para o motorista ganhar dinheiro, mas sim diluir um pouquinho lá o preço da gasolina, até do IPVA, de manutenção e assim por diante. O Waze Carpool tem apps específicos de iOS e de Android que você tem que baixar para conseguir usar a plataforma e os links de download estão aqui na descrição. E ainda sobre as propriedades do Google, deixa eu comentar que eles liberaram finalmente, né, a opção do pessoal desfazer o envio de um e-mail no app oficial lá do Gmail para Android. O funcionamento dele é o mesmo do Gmail Web e do Gmail para o iOS, e ele dá 5 segundos, né, pra pessoa perceber que esqueceu de anexar um arquivo, desfazer o envio do e-mail, anexar o arquivo e mandar em seguida, né? Caso a pessoa não queira desfazer, aí sim, depois de 5 segundos, o e-mail é mandado normalmente. E falando em Android, deixa eu comentar que a Anatel homologou o aparelho P20 Pro da Huawei aqui no Brasil. O telefone vai ser vendido por aqui graças a uma parceria entre a Huawei e a Positivo, e a Huawei falou que vai tentar atingir 1% de market share antes de decidir, né, se quer fabricar os telefones por aqui. E por último, sobre o Google, pintou uma atualização no aplicativo Google Fit, que deixou ele bem mais interessante, né? Ele ganhou uma interface reformulada e tem uns desafios diários agora, com argolas, né, que a pessoa tem que preencher fazendo caminhadas, atividades físicas e tudo mais. E esse update chegou tanto no Google Fit para Android, quanto na aba Fit do app Wear OS para o iPhone. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um anúncio de que a versão educacional lá do Minecraft finalmente vai ser lançada para o iPad. Essa versão deixa escolas e professores usarem o Minecraft na sala de aula, né, com exercícios, provas e atividades educativas lá na plataforma, e a Microsoft falou que essa versão do iPad vai chegar no mês que vem e pode ser usada por escolas, né, que assinam lá o plano estudantil do Microsoft 365. E ainda sobre a Apple, ela está sendo processada por um grupo de usuários americanos com baixa visão por conta da falta de recursos lá de acessibilidade no site dela. Eles dizem que a Apple não segue as diretrizes de uma lei chamada Americans with Disabilities Act e também deixa de seguir uns padrões lá do consórcio W3C que tenta padronizar a navegação pela internet. Nesse processo, o pessoal pede reparações e quer que a Apple seja obrigada pela lei, né, a seguir as normas lá do W3C e da Americans with Disabilities Act e, claro, né, perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela começou a avisar o pessoal que o recurso Back to My Mac vai deixar de funcionar a partir do macOS Mojave. O Back to My Mac funciona mais ou menos, né, como um TeamViewer ou Google Remote Desktop e serve para deixar o usuário se conectar ao Mac dele a partir de algum outro Mac para pegar algum arquivo, compartilhar a tela e assim por diante. Aí, junto do lembrete do fim do recurso, a Apple está promovendo o iCloud Drive e o aplicativo lá Apple Remote Desktop, que custa $80 como substituto, na esperança, né, do pessoal já ir se conformando e migrar, tentar achar um jeito de usar esses recursos à frente aí do lançamento do macOS Mojave. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pela audiência, obrigado.